Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos de volta com Noite Ilustrada pela UFMG Educativa em 104,5. Conhecido pela preparação e direção musical de espetáculos do Grupo Galpão, Hernani Maleta foi indicado por Edu Lobo para a direção musical da versão teatral de O Grande Circo Místico. Ele é o primeiro brasileiro a assinar a dramaturgia musical de uma tragédia grega apresentada no importante teatro grego de Siracusa, na Itália. O artista e pesquisador Hernani Maleta faz lançamento do livro Atuação Polifônica, Princípios e Práticas, neste sábado. Na obra, ele propõe uma forma de pensar o trabalho de formação e criação cênicas a partir da apropriação do conceito de polifonia. E no lançamento tem a apresentação musical do Grupo Galpão. E claro, para falar sobre o lançamento desse livro, eu converso com Hernani Maleta. Hernani Maleta, seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada, seja bem-vindo aqui ao FMG Educativa.
Muito obrigado, boa noite.
Hernani, você vai lançar o livro Atuação Polifônica, Princípios e Práticas, nesse sábado, correto?
Correto, isso mesmo.
Então, vamos começar falando do conceito de polifonia, para a gente explicar direitinho aqui para os ouvintes do que se trata?
Claro, esse conceito é um conceito importantíssimo na minha vida e foi uma das pesquisas mais bonitas que eu já fiz. A maioria das pessoas conhece esse conceito como com a referência do mundo musical, né? Como aquele evento musical em que várias vozes simultaneamente são executadas, os corais, etc. e tal. E eu extrapolei esse conceito para além do mundo musical, ou seja, são vários pontos de vista simultâneos quando eles estão sendo emitidos ao mesmo tempo e principalmente com uma característica de não ter hierarquia, ou seja, nenhuma das vozes é mais importante que a outra. Então, para entender de um modo geral o conceito de polifonia, é importante ter em mente três palavras. A primeira delas é a multiplicidade, ou seja, são várias vozes que estão participando do fenômeno. A segunda é a simultaneidade, ou seja, essas vozes se expressam ao mesmo tempo. E a terceira delas é a não hierarquia, ou seja, são vozes múltiplas, simultâneas, mas nenhuma delas é mais importante que a outra.
Caramba! E levar isso para o palco, como é que foi?
Isso na verdade, foi uma grande vitória na minha vida como pesquisador, quando eu entendi que esse conceito de polifonia era o que mais representava, na minha opinião, o fenômeno do teatro. Porque o que é o fenômeno do teatro em sua origem? É uma manifestação em que a pessoa que se manifesta se utiliza de diversas formas expressivas simultaneamente. Ou seja, a pessoa, ela muitas vezes, ela se expressa por meio de imagens, muitas vezes por meio de palavras, muitas vezes por meio de outros sons que não sejam palavras, muitas vezes por movimentos. É claro que nem todos esses elementos têm que estar ao mesmo tempo, o tempo todo de cena juntos, porém, sempre haverá múltiplos. Ou seja, é impossível que uma pessoa no teatro se manifeste apenas por intermédio de um desses meios expressivos. Normalmente, as pessoas usam todos simultaneamente. E esses meios expressivos juntos, eles, quando criam o fenômeno teatral, não existe nenhum deles que seja mais importante que o outro. Ou seja, ninguém, quando assiste a uma cena, consegue dizer, ah, foi aquele movimento, ou aquela palavra, ou aquele gesto, aquela imagem. Ou seja, a pessoa é afetada por um conjunto de manifestações expressivas, e é esse conjunto simultâneo, múltiplo e não hierárquico que faz a pessoa receber o fenômeno teatral. Por isso eu entendi, pesquisando o conceito de polifonia, que é o termo mais adequado para representar o que eu chamo de natureza do teatro. Ou seja, o teatro é uma arte de natureza polifônica.
Vocês estão ouvindo o programa Noite Ilustrada pelo FMG Educativa. Eu sou Luiz Fernando Freitas e estou conversando com o artista e pesquisador Hernani Maleta. Agora, é uma abordagem pioneira isso que você fez, e as pessoas que vão ter contato, que já trabalham com teatro também há muitos anos e que vão ter contato com o seu livro agora, o que elas vão encontrar, de repente? Vão ter uma surpresa, tal qual você teve também?
Na verdade, eu, exatamente no momento em que essa pesquisa virou uma tese de doutorado, ela já foi já ficou claro para mim e para minha orientadora a singularidade que tinha nisso. Quer dizer, é uma proposta realmente singular, que tem a ver com a minha formação e tem a ver com o meu pensamento particular sobre essas questões. E eu acho que o meu livro, ele tem não chega a ser uma surpresa no que se refere ao conteúdo em si, mas ele é uma surpresa no que diz respeito ao fato de um leitor poder encontrar reunido no material todo esse pensamento que eu venho divulgando há tantos anos em oficinas que eu trabalho, com grupos de trabalho com quais eu realizo direções musicais, meus alunos, com todos os anos, esses anos todos que eu tenho de magistério, é sempre todo o meu pensamento e toda a minha preocupação particular com essas questões da polifonia, elas vieram ao longo do tempo sendo distribuídas nas minhas atividades. E o livro reúne isso tudo de um modo muito especial.
Entendo. Agora, me fala do seu trabalho na Itália. Desde 2011, é isso? É correto?
Desde 2010, na verdade. Ah. O meu trabalho na Itália, ele foi um presente que eu recebi da vida, vamos dizer assim. Como todos nós lá na universidade, eu chegou no meu momento de fazer o meu pós-doutorado, que é um momento muito importante na nossa vida acadêmica, quando a gente tem a oportunidade de encontrar um par, né? Um artista, um professor, parceiro em algum lugar do mundo que faz um trabalho parecido com o nosso. E eu tive a sorte de, em 2006, conhecer no Brasil Francesca Della Monica, que é uma das artistas mais importantes, na minha opinião, do teatro hoje. Uma italiana maravilhosa que tem uma pesquisa sobre a voz e sobre a música em cena absolutamente peculiares e fenomenal. E eu fui para lá, então, em 2010, num projeto de pós-doutorado, com bolsa da CAPES, apoiado pela universidade. Eu fui para lá para fazer o pós-doutorado com Francesca. No meio do processo, a gente descobre uma sintonia muito grande, uma afinidade muito grande entre as nossas propostas de trabalho, entre os nossos trabalhos, e a partir daí a gente vira uma dupla. Estabelecemos uma parceria que é uma coisa que me transformou a minha vida e que hoje em dia é uma das coisas que mais me dá oportunidade para ir em frente com essa metodologia e que me deu, inclusive, consistência suficiente para formalizar todo esse livro. A Francesca tem uma participação muito grande nisso.
Que ótimo.
E com isso a gente trabalha muito juntos, tanto na Itália quanto no Brasil. Quer dizer, o que Francesca fez por mim, me apresentando para diversos diretores italianos, diversos grupos com os quais ela trabalhava, eu tive a oportunidade de retribuir aqui no Brasil, apresentando-a para muitas pessoas aqui também. E hoje nós trabalhamos numa parceria que é, para mim, uma das coisas mais felizes que poderia ter acontecido na minha vida.
Que ótimo. Parabéns, Hernani. Eu queria encerrar perguntando sobre o Galpão. Trabalho com o Galpão.
Trabalho com o Galpão, ele é um trabalho que o livro fala muito bem disso. O Galpão, ele entrou na minha vida como o meu grande laboratório de pesquisa, né? Eles participaram de todo o meu processo desde quando eu ainda não sabia muito bem o que eu estava fazendo. E nesse aspecto, o Gabriel Vilela tem uma função muito importante, porque coincidiu de meu primeiro trabalho ser com a direção dele, que foi Rua da Amargura, do Galpão. E naquele momento, ele percebe em mim uma habilidade que eu mesmo talvez eu não percebesse, em desenvolver determinados exercícios que abria um pouco o campo de entendimento dos atores, particularmente no que se refere à música ou à expressão musical em cena. E ele não só me incentivou a trabalhar sobre isso, a desenvolver esses exercícios, como me deu várias oportunidades de trabalho também. E o Galpão, nessa trajetória toda, eu acompanhei o Galpão praticamente em quase todos os espetáculos que eles fizeram desde 1994 até hoje. Foram poucos os espetáculos dos quais eu não participei, e sempre descobrindo a cada momento uma nova forma, um novo processo, uma nova alternativa de trabalho. Quer dizer, eles, tanto eles são o grupo que mais entendem e mais compreendem a minha metodologia e meu propósito de trabalho, porque eles participaram de cada pequeno momento da construção dela. Então, eu tenho um privilégio na minha vida de ter essa parceria que é eterna, independentemente de eu trabalhar com o grupo mais alguma vez na vida ou não. A nossa parceria é eterna porque não tem como mais excluir a importância do Grupo Galpão em toda essa minha trajetória artística.
Que bonito. Bom, tem um outro assunto que eu tenho que falar contigo também, que é a versão teatral do Grande Circo Místico.
Isso.
Que você foi convidado pelo Edu Lobo para fazer.
Exatamente. Isso foi, acho que uma honra maior que alguém pode ter no Brasil. No campo artístico é quando o seu, talvez a pessoa que você mais admira, mas o que você, do qual você é ídolo absoluto, quando ela reconhece o seu trabalho e te convida para trabalhar junto, né? Então, quando eu montei o Circo Místico aqui em Belo Horizonte com o meu grupo, que é uma versão intermediária entre a música e o teatro, em 2002, 2001, na verdade, que a gente estreou, eu jamais iria imaginar que um dia a gente iria apresentar esse espetáculo para o Chico Buarque, que é parceiro do Edu Lobo na obra, e que esse encontro com Chico Buarque daria impulso para que a gente gravasse a obra e que essa obra obrigatoriamente então chegasse às mãos do Edu Lobo, porque eles tiveram de aprovar a nossa gravação. E o Circo Místico sempre foi uma obra considerada sagrada, né? Ninguém mexe, ninguém faz, uhum, sem que os dois tivessem ali uma gerência muito grande do processo. O Edu Lobo, quando nos autoriza a gravar a obra, isso já foi um presente, né? Já foi uma honra. E assim que o CD é lançado, ele fez questão de nos mandar um e-mail dizendo que ele tinha ficado encantado com o resultado, nos parabenizando, e dizendo que ele ficou muito feliz com o que ele recebeu e com o que ele ouve do Circo Místico. Isso já era mais do que suficiente. E mal sabia eu também que anos depois, em 2014, a filha dele, atriz, resolveria então fazer uma versão teatral mesmo da obra, com um dramaturgo que criou um texto original para o espetáculo, porque originalmente o espetáculo ele se baseia numa poesia e ele é um espetáculo de dança. E ela então quis fazer uma versão absolutamente teatral com texto, e eu fico sabendo, ela me liga então, me dizendo que o pai dela, o Edu Lobo, tinha concordado com toda a montagem teatral, porque ele tinha de aprovar, mas ele colocava a condição de que eu fosse o diretor musical do espetáculo. Quer dizer, na hora que ela me fala isso, eu não tenho mais o que fazer, né? Ou seja, eu acho que eu tive na minha vida, nos últimos anos, dois grandes privilégios que eu acho que eu já posso me considerar realizado. Esse convite do Edu Lobo, e não só o convite, mas a realização do trabalho, e ter depois a aprovação dele ao resultado final do trabalho, e o convite que eu tive para fazer a música. Acho que eu sou o primeiro brasileiro a fazer a música de uma tragédia grega no teatro grego, da Magna Grécia, ou seja, o teatro grego onde os tragiógrafos antigos se apresentavam e onde as primeiras tragédias foram apresentadas, ou seja, que tem mais de 100 anos que tem um festival de tragédias e comédias antigas lá. Em 2015, eu tive a oportunidade de fazer a música para uma das tragédias. Voltei em 2016, inclusive, este ano, para fazer uma outra montagem. Então, assim, participar de uma montagem de uma tragédia grega no próprio teatro grego e ser convidado pelo Edu Lobo, meu Deus, né? Eu
estou feliz. Incrível. Parabéns, Hernani. Parabéns mesmo.
Muito obrigado, Fernando. Fico feliz demais. Fico feliz de falar com vocês aí da UFMG Educativa. A UFMG é uma segunda casa minha, não é?
Uhum.
Então eu fico muito feliz de compartilhar esse momento com vocês aí.
E apareça sempre que você quiser, a casa é sua, tá? Para divulgar os seus trabalhos ou para conversar com a gente informalmente.
Claro.
apareça sempre que você quiser.
Tá ótimo.
Você ouviu a entrevista com o artista e pesquisador Hernani Maleta. Hernani lança neste sábado o livro Atuação Polifônica, Princípios e Práticas, no Conservatório UFMG, às 11 da manhã. Após o lançamento do livro, terá apresentação musical do Grupo Galpão e show do Grupo Vocal Nós e Voz. O endereço é Avenida Afonso Pena, número 1534, no centro. A entrada é franca e se você quiser mais informações, tem um telefone aqui para você ligar. Anota aí, 3409-8300, 3409-8300. E agora você fica com o grupo Voz e Companhia, regido pelo artista e pesquisador Hernani Maleta, em Circo Místico.
Estação do Conhecimento.